Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, hoje é 28 de outubro de 2017. Para todos que estão connosco, votos de um bom sábado. Na apresentação está aqui na cabina Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de novas formações políticas que estão a surgir neste país. E na segunda meia hora, como habitual aos sábados, é a música dos Estados Unidos, é o Top Ten. Para já as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Um número desconhecido de pessoas morreu quando dois carros-bombas explodiram hoje na capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que homens armados atacaram um hotel na capital depois de um carro armadilhado ter explodido à entrada do edifício. As primeiras notícias dizem que pelo menos 10 pessoas morreram na primeira explosão e que 6 outras ficaram feridas. O segundo carro-bomba explodiu perto do antigo edifício do Parlamento e para já desconhece se há vítimas ou danos. Há duas semanas atrás, pelo menos 358 pessoas morreram em Mogadishu na explosão de um camião carregado de explosivos. O deposto presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, prometeu hoje continuar a lutar pela independência dessa região e rejeitou a ordem do governo central espanhol demitindo o seu governo e convocando eleições locais antecipadas. O governo central espanhol colocou a Catalunha, que gozava de uma grande autonomia, sob controle direto de Madrid após o Parlamento catalão ter votado a favor da independência. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, dissolveu o Parlamento catalão, convocou eleições antecipadas na região para 21 de dezembro e returou os poderes aos comandantes da polícia local. Numa declaração, Puigdemont disse que vai continuar a trabalhar para construir um país livre e que só o Parlamento Regional tem a autoridade para demitir o governo catalão. Puigdemont descreveu a decisão do governo central espanhol como uma agressão premeditada à vontade dos catalães, mas apelou ao espírito cívico e pacífico, acrescentando que vai continuar a trabalhar para cumprir o seu mandato. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, avisou que qualquer uso de armas nucleares pela Coreia do Norte será respondido com aquilo que disse ser o uso massivo de forças militares. Falando em Seul, na Coreia do Sul, o secretário de Defesa americano avisou que as forças militares da Coreia do Norte não podem fazer face ao poderio militar da aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Mattis disse que os programas agressivos nuclear e de mísseis da Coreia do Norte não garantem a segurança desse país, servindo apenas para afetar negativamente a sua posição. O secretário de Defesa americano disse que a diplomacia americana continua a ser o método preferido para lidar com a Coreia do Norte. Jim Mattis e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Joseph Dunford, reuniram-se com entidades militares sul-coreanas para discutir a situação na região. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se na segunda-feira para discutir um pedido da França para um aumento de apoio aos países que lideram a luta contra o Estado Islâmico e a Al-Qaeda na região do Sahel. Os Estados Unidos, contudo, afirmam que estão prontos a fornecer fundos e ajuda militar, mas não querem o envolvimento de uma força da ONU.
Obrigada às notícias do mundo. Neste sábado, hoje é 28 de outubro de 2017, consigo estar a Voz da América, que lhe envia votos de um bom sábado.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Na novas formações políticas podem entrar no cenário político angolano, algumas das quais com processos que já deram entrada no Tribunal Constitucional e têm como metas participar nas eleições autárquicas e projetar as próximas eleições gerais em 2022. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, e o jurista Albano Pedro.
Dois meses depois da realização das quartas eleições gerais, a 23 de agosto, o cenário político angolano tem sido marcado nos últimos dias, com informações que apontam para o surgimento de novas forças políticas que pretendem apresentar novas propostas políticas e criar uma nova dinâmica no sistema multipartidário nacional. As novas formações políticas, na sua maioria, têm na sua liderança políticos que abandonaram os partidos considerados tradicionais, enquanto outras emergem a partir da sociedade civil. Fontes da Voz da América garantiram que Podemos é a designação do novo partido criado pelo líder da coligação Casa CE, Abel Chivukuvuku, que pretende se constituir na sétima formação partidária a engrossar o grupo de partidos que dão corpo à coligação. O Partido Progressista de Renovação e Pomba Branca são outras formações políticas que poderão nascer em breve. Para o caso do Partido Progressista de Renovação, tem como líder Orlando Pacuta, um arquiteto que já lançou uma campanha de mobilização de militantes. O político António Ebo, um antigo militante da Casa CE, é apontado como estando na origem da criação do Partido Pomba Branca. Outro antigo militante da Casa CE, Adalberto Cachiungo, é secretário-executivo da coligação na província da Huila, lidera a designação do Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, também conhecida com a sigla MUDA-FP. O antigo dirigente da UNITA e ex-ministro da Hotelaria e Turismo, Jonathan Dinho Xingunge, está associado ao Partido Ndjango, que considera uma escolha para uma nova Angola e não uma imposição de lealdade. As nossas fontes revelam, por outro lado, que membros do Movimento de Jovens Revolucionários estão igualmente por trás da criação de um partido político, para além de Mfuga Muzemba, antigo deputado da UNITA, que também pode criar o seu partido político. Olhando para esta perspectiva, o ativista cívico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania considera que na origem da criação destas formações políticas está ao descrédito dos partidos considerados tradicionais. Walter Ferreira encontra algumas razões para explicar as causas que estão a motivar a criação de novas forças políticas.
Não basta as pessoas que estão a criar os novos partidos políticos, não basta que estas pessoas percebam que estes partidos políticos, principalmente os partidos na oposição que perderam as eleições, não basta perceberem que os eleitores, os cidadãos, deixaram de depositar confiança nestes partidos. Ou seja, com a derrota da oposição, o povo está descontente com os partidos políticos na oposição. Não basta ter esta percepção, porque da mesma forma que o povo está cansado, e nós vimos agora a abstenção foi muito elevada, né? O povo está cansado de não entender as razões pelas quais a oposição permanentemente perde, o povo também, no meu entender, não quer a criação de outros partidos políticos. Ou seja, criarmos um partido político com um argumento de insatisfação, para mim, não é um argumento fundamental. Porque é preciso nós estudarmos o atual paradigma e as novas dinâmicas. Nós temos uma crise económica gritante, onde as pessoas perderam o poder de compra. E as pessoas não vão conquistar, não vão recuperar este poder de compra com a entrada em novos partidos políticos. Ou seja, as pessoas não querem mais militância partidária. As pessoas querem fazer cidadania. Por isso é que nós temos verificado que as forças sociais, os sindicatos, permanentemente reivindicam direitos sociais. Temos visto pessoas singulares ou associações, organizações da sociedade civil a reivindicarem diretamente, portanto, os seus direitos, a participarem mais no espaço público. Nós estamos a ter um modelo onde fazer política cívica não vai ser necessário estar num partido político. Portanto, as pessoas começam a perceber que elas mesmas, de forma organizadas, de forma singular, podem participar. E estes partidos políticos que estão a surgir muitos deles estão na lógica de apenas em 2022 terem um assento no Parlamento. Ou seja, não têm condições efetivas para serem poder, para ganhar eleições.
De alguma forma, isso também pode fragilizar ainda mais aquilo que poderia ser a atuação da própria oposição, em vez de terem uma única voz.
Não, vamos lá. Em democracia é normal que haja diversidade político-partidária. Não é? É normal, é legítimo. Agora, o que está aqui em causa é percebermos as razões efetivas para se criarem novos partidos políticos. Será que é isto que o povo quer? E vejamos uma coisa. Nós estamos a passar por uma situação hoje que o atual presidente da República, João Lourenço, está a fazer aquilo que eu chamo de desconstrução do discurso da oposição. Ou seja, o presidente João Lourenço está a desarmar todo o discurso da oposição. Aquilo que a oposição reivindicava, autarquias locais, direitos fundamentais, cidadania, ela até foi um pouco mais decisivo, o combate dos monopólios, quer dizer, todas estas reivindicações que eram reivindicações da oposição, o Presidente da República acaba por assumir, acaba por dar uma reorientação e acaba por dizer que eu vou cumprir isto. Portanto, fica a oposição estagnada, fica desarmada, digamos assim, porque era um discurso seu.
Para Walter Ferreira, a criação de uma nova força política por parte de Abel Chivukuvuku, para além de necessária, está de acordo com a perspectiva de se concretizar nos próximos tempos a transformação da coligação em partido político.
Bem, em relação à criação do novo partido político, como já se especula, denominado Podemos, onde faz parte Abel Chivukuvuku, penso ser legítimo e, do ponto de vista político-estratégico, é conveniente. Porque a Abel Chivukuvuku faz parte de uma coligação, mas não tem partido político. Ele e outras pessoas, portanto, a Abel Chivukuvuku percebeu que precisa de ter um partido político que venha salvaguardar os interesses jurídicos da sua coligação, de um grupo onde ele vai fazer parte, para depois verem, numa posterior frente, se transformam a Casa Sé de coligação para partido político. E ele, tendo um partido político, se tiver nesta coligação o Podemos, mais força do ponto de vista político, vai ter para, efetivamente, poder fazer com que a Casa Sé esteja a reboque da sua estratégia. Né? E é um requisito legal. Portanto, vimos agora estes, no decorrer das eleições, que especulava-se que partidos que estavam na coligação queriam abandonar e poderia ficar muito difícil a Casa Sé participar nas eleições gerais. Portanto, o Abel, com o partido político, isso ajuda, isso favorece. Agora, isto não basta. Vai ter que ver se efetivamente este partido político vai ser uma mais-valia concreta, não só enquanto instituição, mas também para a sociedade. Será que é a vontade do povo? Os cidadãos querem mais partidos políticos? Este é outro desafio que Abel Chivukuvuku terá de estudar. Porque, se não, em 2022, se perder de novas eleições, portanto, também do ponto de vista ético, seria desejável que se despedisse da vida política, não é? Porque não se pode permanentemente tentarmos coisas onde acabamos por não as vencer e dar um sinal de rotatividade, né? Um rejuvenescimento de outras pessoas. Mais do que o Abel criar partido político, a coligação Casa Sé e Abel Chivukuvuku com este partido Podemos tem que fazer leituras concretas. Qual é a geração que está a preparar para ascender, para ficar com o partido político Podemos ou para estar na coligação Casa Sé?
O jurista Albano Pedro é de opinião que a postura demonstrada pelos partidos políticos na oposição depois das eleições de 23 de agosto pode traduzir alguma influência para a decisão que está a ser tomada, sobretudo pelo movimento dos jovens revolucionários.
E essa influência é muito mais diretamente sentida pelos jovens revolucionários que em 2014 bateram-se de forma abnegada, pressionaram o partido no poder e de alguma forma criaram precedentes que levaram à transformação do cenário político. Não tenho dúvida que a saída do Presidente da República Sante e algumas mudanças que se deram no âmbito da programação do próprio projeto de governação do MPLA tenham sido influenciados por essa pressão política que se deu desde 2014 para aqui. Entretanto, vê-se que houve essa influência, os jovens perderam o apego aos partidos políticos, perderam esperança dos partidos políticos e avançaram, estão a avançar com o projeto. É muito mais na ideia de que se os mais velhos não conseguem, nós temos de conseguir e vamos tentar por essa via. Nessa mesma senda, vemos outras iniciativas, basicamente de pessoas que abandonaram os partidos em que militavam. Estamos a falar do Adalberto Catiungo, que é dissidente da Casa CE, do Ebo, que também é dissidente da Casa CE, que avançam com projetos de formação de partidos políticos. Falamos da iniciativa Não Fuca Muzemba, que também tem estado a avançar com ideias nesse sentido. Portanto, a citar nomes de pessoas que publicamente vão dando sinais que querem formar partidos políticos. Portanto, quer-se aproveitar uma fase em que os partidos, de uma maneira geral, perderam credibilidade e as pessoas querem olhar para novas alternativas de reivindicar aquilo que se chamam direitos políticos, de ver o Estado a fazer aquilo que os governantes precisam ver feito. Por outro lado, temos um discurso acalentador que está a vir do Presidente da República, que ameaça, se for executado, a absorver um bocadinho aquilo que são as simpatias agarradas à oposição.
Para Albano Pedro, a criação do partido de Abel Chivukuvuku é um imperativo da lei. Sustenta, por outro lado, que o Tribunal Constitucional não foi rigoroso por altura da criação da coligação Casa CE.
Vamos notar que a Casa CE não cumpriu rigorosamente com esse pressuposto. O que podemos falar da Casa CE é dizer que estamos esperando uma coligação de partidos políticos e simpatizantes, é o que se passa. E, portanto, era necessário que esses simpatizantes, muitos deles sem formação política concreta em que estejam filiados, devem estar enquadrados em algum partido político. Temos o caso do próprio Abel, que não tem partido político. Não tenho dúvida que mais de 70% daquelas pessoas que estão ligadas à Casa CE não estão ligadas em partido político nenhum. E, portanto, o surgimento do Podemos é uma correção desse pressuposto. Portanto, é uma plataforma para absorver, em primeira instância, todos esses indivíduos, todos esses simpatizantes que não militam em partido político nenhum, e, em segunda instância, para corrigir esse pressuposto, que, para mim, o próprio Tribunal Constitucional não curou de ver com necessário profissionalismo, porque, em boa verdade, o reconhecimento da Casa CE enquanto coligação devia passar por uma análise minuciosa desse pressuposto e, portanto, o Abel muito dificilmente passaria como líder dessa coligação se soubesse que ele não tinha nenhuma filiação partidária. Portanto, a Casa CE tem esse defeito de fabrico, vamos assim chamar, que está a ser agora corrigido com o surgimento do Podemos. Espero bem que o surgimento desta força política seja efetivamente para absorver essa massa de militantes e dar maior força ao próprio líder para que ele tenha alguma capacidade de negociação com os próprios partidos que compõem a coligação. Porque, como sabemos, o facto de ele não ter um partido político ao qual ele esteja ligado, isso fragiliza muito a sua capacidade de mando sobre os partidos políticos, tendo em conta que esses partidos políticos têm os seus militantes, têm os seus interesses e, obviamente, criam condições para que ele seja pressionado a executar os interesses desses mesmos partidos e, muitas vezes, vem em chantagem, creio, como chantagens que ameaçam, por exemplo, o desfazer da própria coligação caso ele não execute os interesses.
Apesar de se adivinhar uma nova disputa política com o surgimento de novos partidos, ainda assim o ativista cívico Walter Ferreira não acredita muito na capacidade destas formações políticas poderem vir a alterar o atual cenário político do país.
Abre-se o espaço para a participação político-partidária, né? O espaço fica diversificado. O mercado fica mais competitivo, né? Mas depois Temos que ver se o estilo de se fazer política vai ser diferente, vai ser consentâneo. E eu acredito que, numa situação atual, não sejam as melhores estratégias, as melhores saídas para o efeito. Porque a sociedade civil ganhou um espaço muito grande, mas muito grande mesmo. As pessoas conseguem perceber que podem ser representadas por elas mesmas. Portanto, nós temos que perceber que o cidadão que vive no município de Viana, ele se participar como pessoa, ou através de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação, temos que ter associações municipais para reivindicarem direitos que não acabam por ver na sua localidade, eles podem fazer diretamente junto da administração. E não quererão passar, por exemplo, por uma defesa que esteja através de um partido político, seja o porta-voz. Né? Porque os partidos querem ser poder. O povo quer que o governo implemente as políticas públicas, que haja maior abertura, que se respeite a dignidade da pessoa humana, que a economia funcione, que a inflação baixe, que o poder de compra aumente. Portanto, o que o povo quer é isso, que se reduza as assimetrias, o combate à pobreza, o combate à corrupção, como diz o Presidente da República. Portanto, são coisas concretas que o povo quer, uma melhor governação. E isto, se o partido é pela implementar, portanto, vai ficar, efetivamente, muito mais difícil, na minha opinião, os partidos políticos com assento parlamentar e esses que estão a ser criados, de terem manobras políticas para convencer o povo, porque as situações vão estar resolvidas de forma gradual. Mas eu sou defensor desse potenciar à sociedade civil.
Entretanto, o jurista Albano Pedro levanta algumas preocupações que podem condicionar a afirmação das novas formações políticas.
Em primeiro lugar, é preciso ver se o mercado está disposto, se temos condições para que esses partidos ganhem espaço no eleitorado. O facto é que esta legislatura está condicionada sob duas situações. Uma, em que o partido no poder tem de vencer a crise económica para realimentar a esperança do povo nos partidos políticos e realimentar a confiança nas próprias forças políticas. Caso isso não venha a acontecer, o que nós vamos notar é a tendência para o país ir caminhando para levantamentos populares, porque não tenho dúvida que adivinha-se no horizonte tendências para as pessoas irem reivindicando os seus direitos que estão a ser feridos na sequência das mudanças e das alterações que estão a ser imprimidas por causa da crise financeira. Falo concretamente da elite ligada à função pública, que está a ressentir da crise, que está habituada, esteve muito tempo habituada a benesses que agora não tem, e essa elite tende a alimentar os levantamentos sociais. Os primeiros sinais são esses que notamos com a suspensão da greve do Tribunal Supremo, a greve da Procuradoria-Geral da República, dos professores universitários, dos médicos. São sinais evidentes que estamos perante uma efervescência social que pode vir a ganhar espaço caso o partido no poder não execute as promessas que lançou. E, portanto, por essa via, os partidos que estão a surgir podem amealhar esta ou aquela simpatia, mas o amealhar esta ou aquela simpatia dependerá muito da vontade das pessoas em prestar confiança a novas forças políticas. Situação essa, condição essa que não existe, porque se as pessoas caírem na frustração de que não estão a ver os seus interesses realizados e percebendo que os partidos políticos da oposição não vingaram em 2017 a favor dos seus interesses, a tendência é haver um grande nível de abstenção e, obviamente, esses partidos que estão a surgir não terão espaço para progredir. Portanto, esta legislatura, que vai até 2022, ainda não é a legislatura dos novos partidos. É uma legislatura da definição do papel dos partidos históricos que estão no leme deste país, das tendências político-partidárias, e, portanto, ainda temos que fazer o balanço desta fase. A partir de 2022, a depender do saldo que se aí vai apurar, é que vamos começar efetivamente a ver se esses partidos têm ou não viabilidade.
Albano Pedro e Walter Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de um novo livro, que é uma sátira sobre a Angola política, desde a morte de Agostinho Neto à saída de José Eduardo Santos. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matezinha. Amanhã vamos falar sobre o cancro do colo do útero. E depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Por agora, música do Congo Democrático, Jedi Soar, de Fali Pupa.
Je suis juste un homme qui est faible, qui succombe souvent à la chair. J'aime les délices de la vie, ne m'en veux pas si je t'aime. Et si j'en aime une nouveau, est-ce ma faute? Dans ces bons diablos, elles sont toutes si jolies. Je suis juste un disciple du Seigneur. Faute de mon père, peut-elle imaginer son fils perdre la raison ainsi pour un verre? Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache, tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir. Vous ferez trouver le jeudi soir. Le jeudi soir à 22h. Le jeudi soir au lélé. Jeudi soir. Le jeudi soir autour d'un verre. Le jeudi soir au lélé. Jeudi soir. Moi,
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e ali podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias do dia em imagens.
Como se tinha que tu e moi, me revenons a toi e moi. Como se tinha que tu e moi. Je sais ce que ton iPhone cache, tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir. Vous retrouvez le jeudi soir. Le jeudi soir à 22h. Le jeudi soir au lélé. Jeudi soir. Le jeudi soir autour d'un verre. Le jeudi soir au lélé. Jeudi soir.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com e pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, onde nos encontra através da palavra Voa Português. Pode também estar connosco no Twitter. O número no WhatsApp é mais 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado. Votos de bom sábado e hoje é 28 de outubro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação aqui na cabina. Produção do outro lado do vidro está o Mariano Bartolomeu. Votos de novo de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.645 na média, 1.530 na internet. VLAPortugues.com, é assim que nos encontra. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América, em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em FM estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e ainda em FM em Bissau com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais da América, o Top 10 da música americana. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Um número desconhecido de pessoas morreu quando dois carros-bombas explodiram hoje na capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que homens armados atacaram um hotel na capital depois de um carro armadilhado ter explodido à entrada do edifício. As primeiras notícias dizem que pelo menos 10 pessoas morreram na primeira explosão e que 6 outras ficaram feridas. O segundo carro-bomba explodiu perto do antigo edifício do Parlamento e para já desconhece se há vítimas ou danos. Há duas semanas atrás, recorde-se, pelo menos 358 pessoas morreram em Mogadishu na explosão de um caminhão carregado de explosivos. O deposto presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, prometeu hoje continuar a lutar pela independência dessa região e rejeitou a ordem do governo central espanhol, demitindo o seu governo e convocando eleições locais antecipadas. O governo central espanhol colocou a Catalunha, que gozava de uma grande autonomia sob controle direto de Madrid, após o Parlamento catalão ter votado a favor da independência. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, dissolveu o Parlamento catalão, convocou eleições antecipadas na região para 21 de dezembro e retirou os poderes aos comandantes da polícia local. Numa declaração, Puigdemont disse que vai continuar a trabalhar para construir um país livre e que só o Parlamento regional tem autoridade para demitir o governo catalão. Puigdemont descreveu a decisão do governo central espanhol como uma agressão premeditada à vontade dos catalães, mas apelou ao espírito cívico e pacífico, acrescentando que vai continuar a trabalhar para cumprir o seu mandato. O Senado espanhol aprovou a introdução do artigo 155 da Constituição, autorizando o governo central a suspender as autoridades catalãs e a assumir o controle direto da região. O presidente do Senado espanhol disse que a decisão do Parlamento catalão tinha deixado a legislatura espanhola, e citamos, sem alternativa a não ser a aplicação de prerrogativas constitucionais para reinstalar a ordem jurídica na Catalunha. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, avisou que qualquer uso de armas nucleares pela Coreia do Norte será respondido com o uso massivo de forças militares. Falando em Seul, na Coreia do Sul, o secretário de Defesa americano avisou que as forças militares da Coreia do Norte não podem fazer face ao poderio militar da aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Mattis disse que os programas agressivos nuclear e de mísseis da Coreia do Norte não garantem a segurança desse país, servindo apenas para afetar negativamente a sua posição. O secretário de Defesa americano disse que a diplomacia continua a ser o método preferido para lidar com a Coreia do Norte. Jim Mattis e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Joseph Dunford, reuniram-se com entidades militares sul-coreanas para discutir a situação na região. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se segunda-feira para discutir um pedido da França para um aumento de apoio aos países que lideram a luta contra o Estado Islâmico e a Al-Qaeda na região do Sahel. A França quer que a ONU aumente o seu apoio à força regional do Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Níger, o chamado G5. Os Estados Unidos, contudo, afirmam que estão prontos a fornecer fundos e ajuda bilateral, mas não querem o envolvimento de uma força da ONU, disse um porta-voz da missão dos Estados Unidos junto da organização. Um tribunal francês condenou o vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodorine Obiang, a uma pena suspensa de 3 anos de prisão por desvio e lavagem de fundos para a aquisição de propriedades de luxo e outros bens em França. Théodorine Obiang é o filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Théodorine Obiang foi também condenado a uma multa de 35 milhões de dólares. O tribunal deu ordens para que as suas propriedades e bens em França sejam confiscados. Entre as propriedades contam-se uma mansão de 101 quartos no valor de 123 milhões de dólares, que a Guiné Equatorial disse ser um edifício diplomático.
Obrigada, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, e hoje é sábado 28 de outubro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. E queremos aqui anunciar que amanhã, na nossa emissão de domingo, vamos ter aqui na primeira meia hora uma conversa com Michel Francisco, que lançou no mercado uma sátira política, Os Cambindas, o Chefe e a Pátria. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha e depois o Correio do Ouvinte. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, a domingo. E nesta emissão de sábado é tempo para a música da América, o Top 10 da Voz da América Português. Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., ao microfone Mayra de La Saleta,
Ana Guedes
e na música é Dan Brown. Ele nunca quer dizer o nome dele, Ana. Todas as semanas olhamos para a tabela dos 10 mais e para as novidades do showbiz. O que é que nós temos esta semana?
E esta semana a música em especial, o rock and roll, perdeu uma figura especial, Fats Domino, o artista que vendia mais discos que a maior parte dos seus contemporâneos, exceto Elvis Presley, morreu a 24 de outubro, tinha 89 anos de idade. The Fat Man, seu single sucesso, de 1949, já levam uns anos, claro, é considerado um dos primeiros exemplares do rock and roll. Goodbye, even a shame. My tears feel like rain. Even a shame. You're the one to blame. You broke my heart. When you see it, we'll part. Nossa homenagem a Fats Domino, Ain't a Shame. Ana, vamos agora à Nicki Minaj.
Exatamente, parece que fez uma reclamação ali pelo Twitter, não é? O que é que ela anda a dizer? Qual é o problema da Nicki Minaj agora?
Isto é um problema sério, é um problema de muitas mulheres, não de todas nós. Nicki Minaj usou o Twitter para dizer que as mulheres sofrem com sexismo em todas as áreas de trabalho. E ela diz assim, em qualquer campo as mulheres têm de trabalhar o dobro para ganharem metade do respeito que os seus congêneres homens.
Não é só ganharem metade do respeito, é ganharem pelo menos 75% do que eles ganham em termos monetários.
É verdade. O tweet dela foi nesse aspecto, foi em relação ao respeito, e depois ela acrescentou num outro tweet quando é que isto vai acabar, e mencionou que os grandes colaboradores como o Drake, o Kendrick Lamar e o J. Cole colaboraram com ela, diz ela, porque alguém lhes apontou uma arma à cabeça. Ou seja, valeu uma obrigaçãozita. Para provarmos que nem sempre o que se diz sobre as mulheres é verdade, estamos sempre a dizer que há solidariedade masculina, mas não existe solidariedade feminina. Esta é uma parceria que fez sucesso entre duas mulheres, Nicki Minaj e Ariana Grande.
Madonna deu um descanso às casas de fada em Portugal e foi para o Rio de Janeiro, onde está de passeio. O objetivo da viagem foi ir ao casamento de Michel Alves e Gui Oziari. Já visitou favelas e até foi à Lua. No seu Instagram podemos ver as fotos da sua aventura. A cantora norte-americana esteve no Morro da Providência, onde se situa a primeira favela construída no Brasil. e ela foi acompanhada por polícias armados. Madonna, claro, só assim é que se pode ir a uma favela, né? Visitou o espaço cultural Casa Amarela, um projeto que promove ações sociais e educacionais naquela comunidade do Rio de Janeiro. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit? E a cantora Miley Cyrus, Ana, ela está cada vez mais envolvida em questões sociais. Miley, que diz ter deixado as drogas, e esperemos que sim, é júri no programa The Voice e tem agora um novo projeto com o produtor executivo Russell Simmons. A cantora juntou-se ao produtor para trabalhar num documentário sobre o sem-abrigo chamado Lost in America. O documentário vai contar com Hailey Berry, Rosario Dawson, Jewel, Jon Bon Jovi e outros. Esta é a música de Miley Cyrus, Party in USA. Get to the club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls not around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is the letter. I guess I never got the memo. My tummy turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ's on my favorite shit. And the Britney song was on. And the Britney song was on. And the Britney song was on. So I put my hand. Vamos agora à tabela do Top 10 americano da Voz da América em português. Em décimo lugar, uma música que anda na berlinda. Ainda não saiu da lista das melhores entre as melhores, mas o risco parece ser grande. Falamos de Unforgettable, de French Montana e Swae Lee. E em nono lugar, Sorry Not Sorry, de Demi Lovato. Baby, I'm the baddest, I'm the baddest. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, and too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now pay back the bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have it. And it'd be nice for me to take it easy on ya, yeah, but nah. Baby, I'm sorry. Demi Lovato já não gozava dos louros de estar no Top 10 há muito tempo. Mas nas últimas semanas ela tem-nos feito companhia neste Top 10 americano da Voa Português. E em oitavo lugar estão os Imagine Dragons, ou os Dragões Imaginários. Eles ocupam o número 8 com Thunder. You must think that I'm stupid.
You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I've seen this song before.
Too good at say goodbye, Sam Smith.
Even though you mean the most to me, cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good.
I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts.
Too Good At Say Goodbye, Sam Smith, Shine True, e já saiu do Top 10 desde que lançou Too Good At To Say Goodbye, agora está no 7º lugar. E esta semana ele disse aos mídias que tanto se sente homem quanto mulher. Que entre nós, independentemente de como ele se sente, a música é sempre boa.
E em 6º está o remix de Mi Gente, de J Balvin, Willie William com Beyoncé. E enquanto caminhamos para o 5º lugar, vale a pena perguntar. Já nos segues no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook? É fácil, basta escrever Voa Português. O 5º lugar é Feel It Feel, Portugal The Man.
A amiga das serpentes, que dá pelo nome de Taylor Swift, ocupa o 4º lugar do Top 10 americano com Look What You Made Me Do. E o 3º lugar tem uma história que a Mayra vai contar, porque vale a pena contar. Mayra.
É verdade. Primeiro começamos por dizer que era uma música com um número estranho. Falamos disso aqui várias vezes no estúdio, Ana. Depois resolvemos ligar ao número que dá o título à música e ficamos a saber que estávamos a ligar para a linha de prevenção do suicídio. De acordo com a Linha Nacional de Prevenção contra o Suicídio, 3 semanas depois do lançamento do single The Logic, as chamadas aumentaram em 27% e as visitas ao site aumentaram de 300 mil para 400 mil. A diretora de comunicações da linha de prevenção contra o suicídio, Frances Gonzalez, disse que depois do vídeo ter passado nos prémios dos vídeos da música da MTV, a linha teve um aumento de 50% das chamadas. Resultado da atuação da Logic, Alessia Cara e Khalid durante o evento, bem como do discurso da cantora e ativista Kesha. Ana, esta é uma música que fala a muita gente, não é?
Exatamente, e dá pelo nome de 1800-273-8255.
Like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want.
O Top 10 americano está disponível, Mara, em que endereço?
www.voaportugues.com e aceitamos pedidos de música americana.
Manda a tua sugestão para o nosso WhatsApp com o hashtag Top 10 americano, portanto só uma palavra, Top 10 americano. O número do WhatsApp é +1 908-652-4584.
Mais uma vez, +1 908-652-4584. E também estamos a Wandana.
Instagram, Twitter, Facebook e Snapchat. Será que já nos seguem aí?
É verdade.
Se não, o que é que podem fazer? Usam o hashtag
Top10Americano. E agora vamos continuar a nossa tabela. Quem é que está no segundo lugar? Quem é?
Bodakielo, de Cardi B, que perdeu o primeiro lugar para Post Malone e 21 Savage. E este, Rockstar. Fool on stage, probably leave my show in a cup car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look up. I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking in the bed, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Yeah, the front of back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking what the. Até ele é rico e depois... You know you are not hard. I didn't make the hot chart. Remember I used to chop hard. Living like a rock star. I'm living like a rock star. Não te esqueças, todas as semanas temos o Top 10 americano novo e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo juntinho. Aceitamos sugestões de música pelo nosso WhatsApp, +1 908-652-4584.
E estamos em semana de Halloween, Ana. Qual vai ser a sua máscara?
Ainda não pensei muito bem. Vou tentar pintar alguma coisa na cara.
Mas
não
creio. Que máscaras é que usou antes?
Nada, nunca usei assim nada de especial. Pus só assim uma coisita assim na cabeça, assim uma bandoleta, assim com umas coisitas que mexiam os bichitos. Nós até temos
umas aranhas e umas coisas assim.
Pois é o máximo que eu vou.
O Halloween é a cena.
Esta noite das bruxinhas, a meio da semana tem muito que se lhe diga.
Exatamente, a noite das bruxas. E há muita gente que se mascara. E o nosso produtor, Dan Brown, diz que vai ser duas coisas. A noite é só uma, mas ele vai ser duas coisas.
Ghostbusters é uma que eu me lembro e qual é a outra? Que
vai ser árbitro.
Ao árbitro.
Vai ser árbitro de quê? Futebol?
Mas não sabe. É capaz de
futebol americano?
Já temos que lhe perguntar.
Basket? Pois bem, eu arranjei uma máscara dos Transformers. E para a semana prometemos que vamos estar três meninas online...
Mascaraditas.
E vocês vão poder ver isso no nosso Washington Fora de Horas. Preparem-se, portanto, hoje vejam o nosso Washington Fora de Horas.
Terça-feira, próxima semana, é o dia das bruxas.
Exatamente. E agora, para nos despedirmos do Top 10 americano, nas direitas de Halloween.
Antes disso, Mayra, não tinhas que pedir aos nossos internautas para mandarem fotos de Halloween?
Pois é, nós já partilhamos aqui tudo, já os nossos segredos todos. Pois bem, podem mandar para o nosso WhatsApp. +1 908-652-4584, fotos das vossas máscaras de...
Se tiverem,
exatamente,
da noite
das
bruxas, e a gente vamos partilhar convosco também as nossas.
Ou então, vamos dizer... taguem-nos em qualquer uma destas redes sociais.
E pronto, vamos despedir-nos, não é, Mayra? Convosco esteve aqui, mais uma semana, Top 10 americano da Voz da América Portuguesa, Ana Guedes.
Mayra de La Salete.
E do outro lado do vidro...
Daniel Brown.
Daniel Brown, very
well. Mais conhecido por Dan Brown, do Ghostbusters.
É verdade. Thriller.
E a terminar esta emissão da Voz da América, vamos ter aqui o resumo das notícias a esta hora. Ao microfone, João Santa Rita. Um número desconhecido de pessoas morreu quando dois carros-bomba explodiram hoje na capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que homens armados atacaram um hotel na capital depois de um carro armadilhado ter explodido à entrada do edifício. O segundo carro-bomba explodiu perto do antigo edifício do Parlamento. Para já desconhece se há vítimas ou danos avultados. O deposto presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, prometeu hoje continuar a lutar pela independência dessa região e rejeitou a ordem do governo central espanhol, demitindo o seu governo e convocando eleições locais antecipadas. O governo central espanhol colocou a Catalunha, que gozava de uma grande autonomia, sob controle direto de Madrid, após o Parlamento catalão ter votado a favor da independência. Numa declaração, Puigdemont disse que vai continuar a trabalhar para construir um país livre e que só o Parlamento Regional tem autoridade para demitir o governo catalão. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, avisou que qualquer uso de armas nucleares pela Coreia do Norte será respondido com o uso massivo de força militar. Falando em Seul, na Coreia do Sul, o secretário de Defesa americano avisou que as forças militares da Coreia do Norte não podem fazer face ao poderio militar da aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. O secretário de Defesa americano disse que a diplomacia continua a ser o método preferido para lidar com a Coreia do Norte. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se segunda-feira para discutir um pedido da França para um aumento de apoio aos países que lutam contra o Estado Islâmico e a Al-Qaeda na região do Sahel. Contudo, os Estados Unidos afirmam que estão prontos a fornecer fundos e ajuda bilateral, mas não querem o envolvimento de uma força da ONU, disse um porta-voz da missão dos Estados Unidos junto da organização. E um tribunal francês condenou o vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodore Obiang, a uma pena suspensa de 3 anos de prisão.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 28 de outubro de 2017, espero-se na Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.